UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E olha só, dia 31 de maio, que é o dia de hoje, neste dia é celebrado o Dia Mundial Sem Tabaco. A data foi criada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, em 1987, ou seja, há 30 anos. O dia tem o objetivo de sensibilizar a população para os malefícios do tabaco e para a necessidade de proteger as pessoas do tabagismo passivo também, viu? Neste ano, o tema escolhido para o dia é Tabagismo, uma ameaça ao desenvolvimento. Segundo a OMS, a epidemia de tabagismo continua sendo a maior ameaça à saúde pública que o mundo já enfrentou. O uso de produtos do tabaco causa anualmente cerca de 6 milhões de mortes, 130 mil delas somente no Brasil. Para a gente falar sobre o Dia Mundial Sem Tabaco, converso agora com o professor e coordenador da disciplina de Oncologia da Faculdade de Medicina da UFMG, professor André Márcio Murad. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo e muito obrigada pela participação.
Eu que agradeço, Luísa. Bom dia.
Bom dia, professor. Segundo a OMS, né, o consumo de tabaco é uma das principais causas de doença e de mortalidade prematura em todo o mundo. É isso mesmo, professor? Gostaria que o senhor falasse um pouco aí dos problemas de saúde que essa substância aí pode trazer, professor.
Sim, exatamente. Inclusive, ontem nós tivemos uma atualização dos dados da Organização Mundial de Saúde e a própria organização já admite que o cigarro causa em torno de 7 milhões de mortes no mundo por ano, né? Obviamente, a gente sabe que o cigarro causa praticamente 58 doenças descritas, mas as principais são as mais graves, né? Câncer, principalmente câncer em pulmão, também câncer de boca, câncer de laringe, câncer de faringe, câncer de língua, traqueia, esôfago, estômago, pâncreas, bexiga, rins, né? E além do câncer, outras doenças graves, por exemplo, o enfisema pulmonar, por exemplo, a doença cardiovascular, tanto doenças isquêmicas, por exemplo, infarto, derrames, né, doenças hemorrágicas, insuficiência vascular periférica, inclusive com necessidade de amputação de membros, impotência sexual, doença periodontal, aceleração do processo de aterosclerose e demência. Então, alterações de pele, alteração, por exemplo, de envelhecimento precoce. Então, o cigarro, ele causa uma série de malefícios. Por quê? Porque embutido ali naquela fumaça que é inalada, nós temos ali milhares de substâncias químicas extremamente tóxicas que vão causar prejuízos em vários órgãos. E uma questão importante, Luiz, é que algumas pessoas imaginam que existem algumas formas de fumar que seriam mais, menos graves do que as outras, ou causaria menos problemas. Tá. Por exemplo, cigarro de palha, ou eventualmente hoje a juventude tem usado narguile, né? Ou eventualmente cachimbo, etc., ou maconha. Então é importante esclarecer que não existe nenhuma forma segura de tabagismo. Todas elas, independentemente do tipo, são extremamente maléficas e, portanto, devem ser combatidas e abandonadas. As pessoas que fumam devem parar de fumar, e as que não fumam devem continuar não fumando.
Certo, mas era isso mesmo que eu te perguntava, viu, professor? Se existe essa diferença, então não existe, né? O tabaco e o malefício, ele está em todas as suas formas, né, professor?
Exatamente. Inclusive, pelo contrário. Nós tivemos aí, num passado recente, uma tentativa de se criar aqueles cigarros chamados de baixo teor.
Com
menos nicotina, menos alcatrão. E o que a gente notou através dos anos é que acabou piorando a situação, porque quando a gente usa cigarro de baixo teor, a tendência do fumante é inalar essas partículas mais profundamente. Então, esses carcinógenos que produzem câncer acabam se alojando na parte periférica do pulmão, que é muito mais desprotegida, inclusive. E ali acaba se formando um tipo especial mais grave de câncer, que é o adenocarcinoma. Uhum. Então, o cigarro de baixo teor não diminui o risco, pelo contrário, acaba agravando, narguile, cigarro de palha, quer dizer, todas essas formas de tabagismo são nocivas. E nós temos um agravante no Brasil nos últimos anos também, que é o consumo de cigarros contrabandeados. Então, devido ao preço do cigarro estar mais elevado e à crise econômica, então o que, que algumas pessoas têm feito? Têm optado por cigarros contrabandeados, principalmente que vêm do Paraguai. Então, esse é um alerta que eu faço. Esses cigarros, além de todo o mal que o cigarro comum causa, ainda tem um adicional. Foram feitos alguns estudos, inclusive na Universidade Federal do Paraná, mostrando que os cigarros contrabandeados, além de todas aquelas substâncias tóxicas, incluindo alcatrão, nicotina, monóxido de carbono, etc., ainda existem documentados nesses cigarros, na composição desses cigarros, metais pesados, que são também extremamente tóxicos, como, por exemplo, o níquel, como, por exemplo, o chumbo, como, por exemplo, o cádmio, como, por exemplo, o manganês. Então, adicionalmente, nós ainda temos esses problemas. Então, os cigarros contrabandeados, eles são encontrados a um preço muito baixo, então, por isso, mais consumidos. Então, eu deixo aqui um alerta para que esses cigarros também sejam rejeitados pela população.
Certo. E aí, professor, pensando, né, nessa lista aí que o senhor citou das doenças, fora as outras também, né, você citou aí as mais presentes, as mais comuns, né, se é uma droga aí que faz tão mal, professor, por que que ela é liberada? Por que que ela não é proibida igual as outras drogas aí também?
Essa é uma pergunta que se faz. É porque, na realidade, é uma questão histórica, né, quando o cigarro começou a ser comercializado, né, isso já há muitas décadas atrás, a medicina não conhecia o malefício do cigarro. Inclusive, eu te dou um dado, existem estudos da década, final da década de 60, em que os autores questionavam a correlação de cigarro com câncer e diziam que não, que o cigarro não causava câncer. Inclusive, eu tenho cópias desses estudos da década de 60, que apontava, inclusive, alguns benefícios do cigarro. Então, esse foi o problema. Então, o cigarro, inicialmente, não foi identificado como um produto maléfico. Muito pelo contrário. Eu, por exemplo, sou de uma geração que o cigarro era associado, por exemplo, à masculinidade, sempre associado a pessoas que frequentavam altas rodas, festas, né? Ligados, por exemplo, a esporte, jogadores de futebol que faziam propaganda de cigarro, corredores de Fórmula 1 que faziam propaganda de cigarro. Então, esse foi o grande problema. Então, demorou-se um bom tempo para se descobrir, para se entender que o cigarro era extremamente maléfico. Né? Uhum. Então, hoje, a gente acaba não tendo o poder de impedir que as pessoas comprem cigarro. Mas existe uma situação que eu acho muito importante, que é a lei antifumo, em que as pessoas são proibidas de fumar em lugares fechados. Isso, então, restringe bastante uma situação que é o tabagismo passivo, ou seja, a pessoa não fuma por conta própria, mas inala a fumaça de outras pessoas que fumam, principalmente em lugares fechados. Isso, pelo menos, foi abolido. Então, o Brasil tem uma lei muito moderna e muito ativa que proíbe o tabagismo em locais fechados. Já é uma grande ajuda. Agora, as pessoas têm que se conscientizar que fumar é uma coisa extremamente grave. E tem que, absolutamente, hoje nós temos, inclusive, tratamentos para quem quer abandonar o hábito, existem medicamentos, existe suporte psicológico, existem grupos de apoio. Então, tem todo um arsenal para combater o tabagismo para aquelas pessoas que decidem parar.
Uhum. Professor, pensando justamente, né, nessa evolução aí de como a gente trata a questão do tabagismo, né, já são 30 anos do OMS chamando atenção para o problema do tabagismo com essa data, com 31 de maio, e aí então gostaria que você falasse um pouco mais disso aí também, de como que o OMS também vem tratando a questão. Tivemos muitos desenvolvimentos nesses 30 anos, professor?
Olha, é bastante meritório. Eu te dou um dado. No início da década de 70, os levantamentos da Organização Mundial de Saúde, elas davam conta que mais ou menos 40 a 45% da população adulta fumava. Esses índices caíram dramaticamente, inclusive no Brasil. Então, o último levantamento do Instituto Nacional do Câncer e do Ministério da Saúde no Brasil, por exemplo, nos dão conta que esse índice caiu para 10% no Brasil. Então, de 35%, 38% até 40% da década de 70, de adultos fumantes, esse índice caiu dramaticamente para em torno de 10, 10,5%. Então, esse é um grande avanço, né? Qual foi a causa disso? Justamente o que nós estamos fazendo aqui, conscientizando as pessoas do risco, proibindo as propagandas, né, de cigarro, elas foram proibidas, não se pode mais veicular propagandas a favor do tabagismo.
Sim.
E as campanhas contrárias e, principalmente, a lei antifumo, que eu acabei de citar,
sim,
que proíbe o consumo de tabaco em locais fechados, públicos, né? Agora, essa lei não pode entrar dentro da casa do cidadão, né? Então, se eu fumo e quero fumar dentro de casa, ninguém pode me impedir. eu vou acabar, além de me prejudicar, vou prejudicar os meus familiares, meus filhos, etc. Então, e não tem como o poder público entrar dentro da casa das pessoas e impedir isso. Aí vem o bom senso. Então, as pessoas que fumam, que tomem esse cuidado de não fumar na frente das outras, e as pessoas que perceberem que alguém está fumando, que essas pessoas se levantem e se coloquem contra e peçam aquela pessoa para não fumar ali naquele recinto. Uhum. Isso é uma coisa importante, por quê? Porque o tabagismo passivo, ele é responsável por 25% dos casos, ele retém 25% do risco de doenças graves, incluindo câncer, né? Então, quem tem, fuma passivamente, ele retém 25% do risco do fumante ativo. Então, esse é um outro ponto, é combater o tabagismo passivo.
Muito bem, agora são 11 horas e 27 minutos, você está no programa Conexões, aqui pela Rádio UFMG Educativa. Eu sou Luísa Glória e converso com o professor e coordenador da disciplina de Oncologia da Faculdade de Medicina da UFMG, professor André Márcio Muradi, sobre o Dia Mundial Sem Tabaco. Professor, só para a gente finalizar, né, neste ano, o tema da campanha é Tabagismo, uma ameaça ao desenvolvimento. Gostaria de conversar um pouquinho sobre isso, né? Gasta-se muito com o problema do tabagismo, professor? É um caso de saúde pública mundial?
Sim, essa é a grande questão. O que que essa campanha tenta chamar a atenção? É que o problema do tabagismo, proporcionalmente, ele é muito mais grave nos países subdesenvolvidos, não desenvolvidos, e nos países em desenvolvimento. Por uhum. vários motivos. Primeiro, porque a incidência de tabagismo ela é proporcionalmente mais alta nos países com menor grau de desenvolvimento. E segundo, porque as doenças causadas pelo tabaco, na sua grande maioria, atingem pessoas numa fase muito produtiva da sua vida. E essas pessoas acabam, por conta das doenças graves, ficando incapacitadas para o trabalho. Um exemplo é o enfisema pulmonar, que tira totalmente a disposição e a condição da pessoa de ter um trabalho normal. Essa pessoa acaba se aposentando e acaba ficando dependente do Estado. Por outro lado, se gasta bilhões com o tratamento dessas pessoas, porque essas pessoas passam a consumir muito mais a saúde pública, uhum. né? As ferramentas de saúde pública, os hospitais, as clínicas, esses pacientes acabam tendo que ser operados, acabam fazendo radioterapia, quimioterapia, são todos procedimentos muito caros, consumindo balas de oxigênio, se internando por conta de infecção, porque a enfisema, a doença pulmonar obstrutiva crônica, com frequência o paciente acaba tendo uma infecção secundária, então elas acabam consumindo antibióticos. Então o tratamento dessas pessoas é muito caro. Uhum. E isso acaba onerando mais ainda países que já sofrem com a questão do financiamento público da saúde. Então, por isso mesmo, paradoxalmente, proporcionalmente, os países subdesenvolvidos em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, acabam sofrendo consequências muito mais graves, sociais, econômicas, humanitárias, do que países desenvolvidos, como, por exemplo, os Estados Unidos e os países europeus.
Tá certo. Professor André Márcio Muradi, muito obrigada pela sua participação, por suas informações. Conte sempre aqui com a gente da UFMG Educativa, viu, professor?
Eu que agradeço, Luiz. Fico sempre à disposição aí para você e para a sua audiência. Muito obrigado. Bom dia.
Eu que agradeço, professor. Bom dia. Aí acabamos de bater um papo com o professor e coordenador da disciplina de Oncologia da Faculdade de Medicina da UFMG, professor André Márcio Muradi, sobre o Dia Mundial Sem Tabaco, para alertar sobre os riscos dessa substância. A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está promovendo hoje uma ação educativa no segundo andar da rodoviária. A ação é realizada em parceria com a UnibH, com o UnibH, né, o Centro Universitário UnibH, e vai até às 4 horas da tarde. Quem passar por lá vai poder realizar exames breves, como aferição de pressão arterial, assistir uma apresentação da banda da Guarda Municipal de BH, e daqui a pouquinho também, a apresentação é daqui a pouquinho, viu? A estação rodoviária fica na Praça Rio Branco, número 100, centro de Belo Horizonte. E outra dica é o Campo Saúde da UFMG, que também está com uma série de atividades educativas no dia de hoje. A iniciativa é fruto da parceria entre o Hospital das Clínicas, a Faculdade de Medicina e a Escola de Enfermagem. Já está sendo realizada, mas segue até a parte da tarde, tá bom? Até 1h30 da tarde. Com distribuição de materiais informativos sobre os males do tabagismo, profissionais também de saúde vão entregar a fumantes uma cartilha com orientações sobre como parar de fumar. Tá? Ou ainda o atendimento aos fumantes que desejam parar de fumar pode ser feito por meio do Disque Saúde, que é o 0800 61 1997-0800-61-1997. Obrigada aí, Arthur Rialli, que acabou de completar essa informação aí para a gente do Disque Saúde, tá? Orientações para os fumantes que desejam parar de fumar, 0800-61-1997. Hoje, 31 de maio, é o Dia Mundial Sem Tabaco, tá bom? Essa data foi instituída há 30 anos, então 30 anos chamando atenção para a questão do tabaco e todos os seus malefícios.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.